Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono. Aqui quem fala é o Julian Antonioli, um dos sócios fundadores da Audas, né? E o host aqui do nosso podcast. Esse é o podcast que a gente sempre traz empreendedores com uma história bacana, com casos de sucesso legais, para contar para a gente o que eles têm feito e, como eu sempre falo, explorar mais o lado B, né, do empreendedorismo. O lado B é aquele lado do disco que às vezes não é o tão conhecido, mas geralmente é o lado que o artista gosta mais. Ele escolheu a música que vai do lado B, né? O lado A é a música que o produtor escolheu, que é aquele que ele acha que vai bombar. O lado B é a música que o músico queria botar no disco, né? E a gente está aqui hoje com o Bernardo Fernandes, que é o sócio fundador da Nutricar. Então, em primeiro lugar, Bernardo, super obrigado pelo carinho aí, por aceitar o nosso convite, por vir aqui. E já vou aproveitar o gancho, então, começar. Quem é o Bernardo, né? Da onde você veio e como surgiu essa história de empreendedorismo aí na sua jornada?
Fala, Juliano, tudo bom? Cara, primeiro, um prazer estar aqui com você. Acho que vai ser bem legal o bate-papo, a gente adora contar um pouquinho aí da nossa história, nossa jornada. E Bernardo, cara, tenho 33 anos, sou formado em administração de empresas pelo Mackenzie, fundamos a Nutricar em 2015, vai completar 9 anos agora, tenho mais dois sócios, Vinícius e André, estão lá tocando a operação, né?
Alguém tem que tocar a lojinha,
né? Alguém tem que tocar a lojinha, né? Mas, cara, sou um cara viciado em esportes, adoro empreender, acho que é uma coisa que sempre teve no meu sangue, né? Já tive passagens aí por empresas, por multinacionais, mas é uma coisa que já tá dentro de mim, já vem de família, meu pai também é empreendedor.
Sim.
E acho que é uma coisa que veio meio que natural, sempre todos os lugares que eu trabalhei, eu já tava pensando lá na frente em que oportunidades, que aprendizado eu poderia tirar dali, como é que eu poderia levar isso para um business que fosse meu algum dia.
Boa. E para a gente situar a turma aqui, explica um pouquinho o que é a Nutricar e como surgiu a ideia da Nutricar. Você estava me contando um pouco antes aqui como que surgiu a ideia, sim, como que instalou a ideia de começar esse negócio. E, né, já é uma jornada, às vezes o pessoal esquece que as jornadas são longas, né?
Verdade.
Já é uma jornada longa e já tem completando seus 10 aninhos já, chegando perto dos 10 anos. Como é que tem sido esse negócio?
Cara, quando a gente fundou a empresa, a gente estava terminando a faculdade, né? Então,
uhum,
começando pelo começo. Tenho mais dois sócios, Vinícius e André, nós somos amigos de infância, né? Então,
uhum,
eu e Vinícius, a gente fez escola junto, fizemos colegial junto e até a faculdade a gente fez junto. Então, cara, a gente já tem uma afinidade, uma relação aí de longo prazo, bem antes da Nutricar.
Então, você não escolheu os sócios escolheram o negócio que eles iam fazer juntos.
Cara, eu não escolhi os sócios, mas mais pra frente eu vou contar pra vocês que eu acho que um dos fatores que levou a gente a se dar bem, a crescer e ir bem como business foi a complementariedade de skills que a gente tem, né? Então,
sim,
são perfis completamente diferentes, com valores e propósitos similares, mas com características completamente diferentes, né?
Legal.
Então, eu acho que a gente não sabia disso no começo, a gente foi aprendendo, trabalhando junto. Mas, respondendo a tua pergunta, né, cara, como é que surgiu a Nutricar? Eu tava indo com o André jogar tênis, era um final de semana, a gente ia bater uma bola ali, e aí o André virou pra mim e falou assim, Bê, cara, lá no meu banco, no Morgan, que ele trabalhava, tem um cara que ele vai toda sexta-feira lá, ele vai com uma sacola com frutas hidratadas, castanhas, snacks, e ele, cara, abre aquilo ali, ele vende aquilo em uma hora, ele, sei lá, vendeu sei lá quantos mil reais, né? E toda sexta-feira ele vai e é um sucesso. E ele virou para mim e falou, cara, tava pensando em criar algum modelo de negócio que a gente pudesse levar alimentação saudável para dentro de escritórios, ambientes corporativos, né? Aí eu virei para ele e falei, pô, André, lá no meu escritório, que na época era Canui, né? Tem uma tiazinha que ela vai com um carrinho de mão, um carrinho ali, nada demais. E ela leva chocolate, Coca-Cola, totalmente ao contrário desse cara aí.
É,
mas
na época da Spring também tinha o tiozinho que era brigadeiro, esfirra, era coisa, era nada saudável.
Nada mas saudável, mas também entrava lá e
sumia. Pois o cara chegava às 6 da tarde, todo mundo faminto, o negócio desaparecia em 20 minutos.
Cara, e a Canui ainda, como uma empresa que, tipo, tech, né, muita gente de TI, muito programador, entrava lá com doce, com essas coisas, a galera estourava o carrinho, né? E a gente falou, cara, por que a gente não profissionaliza esse negócio do itinerante, né? Do carrinho, como se fosse um,
sim,
serviço de bordo de avião premium, com uma pessoa uniformizada, que saiba ali as características, funcionalidades, etc., dos produtos, mas com produtos saudáveis, e a gente começa a ofertar isso para o mercado como mais uma ferramenta para aprimorar a qualidade de vida, a saudabilidade, incentivar hábitos saudáveis dentro do escritório sem nenhum tipo de custo para a empresa, e a gente se rentabiliza com as vendas que o carrinho vai fazer ali, né?
Legal.
E aí a gente falou, cara, puta, é isso, vamos fazer isso, vamos pilotar e vamos ver o que que dá. E aí foi que surgiu o primeiro modelo de negócio da Nutricar, né? A gente abriu um escritóriozinho na época de 30 metros quadrados, mandamos fazer dois carrinhos lá.
Saíram das empresas na época ou vocês tentaram tocar paralelo? Como é que foi esse começo?
Cara, isso foi uma briga, na verdade, né? Porque para dar certo, ali, no começo, né, a gente ficou, eu e o André, de fato, ali, né, algumas semanas, né, desenvolvendo a ideia. E na faculdade, eu estava terminando a faculdade, o Vinícius estava numa aula comigo e eu virei para ele, porque ele já era empresário, né, tinha uma empresa de RH, e eu falei, ô Vina, cara, a gente está pensando em fazer isso. O business é assim, a gente vai precisar de entrada com RH, de empresa, com facilidade de empresa, e eu sei que a sua empresa presta serviço aí para alguns caras, gente, será que você não consegue ajudar a gente no primeiro contato, né, com algumas empresas-chave que a gente quer falar? Aí ele falou, B, fala mais desse negócio. Eu falei, aí ele perguntou, né, quanto é que vende um carrinho? Quanto é que vocês imaginam que vai vender? Ah, vai vender X. Puta, mas a gente pode ter 10 carrinhos, 20 carrinhos, quando a gente tiver 100 carrinhos, estouramos no norte, né? Então, a nossa conta no começo era assim. E aí a gente começou a realmente usar ali as matérias da faculdade para aprimorar nosso business plan. Então, acho que foi um período de 5-6 meses até a gente sair dos trabalhos atuais, dos empregos atuais da época e realmente, de fato, mergulhar na Nutricar. Mas eu fui o primeiro a sair. Então, eu fui o primeiro a sair, já comecei a botar o negócio no papel. O André, ele tinha uma carreira até que estava indo bem, pô, banco de investimento, moleque novo, sim, já tinha, todo mundo queria, né, porque dava mais dinheiro, etc. E ele estava meio assim de sair, ele tomou a decisão, realmente veio, e, cara, só começou a realmente andar, de fato, quando a gente mergulhou de cabeça, quando a gente desligou do que a gente fazia, a gente deu foco 100% na operação, né, então... Acho que isso foi
Lição 01.
Lição 01, cara. Não, não dá para fazer...
Não dá para tocar paralelo.
Não dá. Se você não mergulhar 100%, 110% de cabeça ali, não sai do lugar.
É.
Então, acho que foi muito assim. E a gente começou numa salinha pequena, mandamos rodar dois carrinhos. O primeiro carrinho rodava no próprio prédio onde a gente...
É isso que eu ia perguntar. Quem que foi o primeiro cliente?
O primeiro cliente foi a Repom, uma empresa que estava lá no nosso prédio onde a gente tinha o escritório, né, pequenininho. E era, cara, pra gente na época era grande, né? Os caras tinham quase uma laje inteira ali de um prédiozinho pequeno. E, cara, esses caras tinham um relacionamento com outras empresas legais que iam lá visitar, acabaram conhecendo a nossa operação e dali as coisas começaram a vir organicamente, né? Então,
legal.
O carrinho foi o primeiro modelo de negócio. E aí, mais pra frente, vamos abordar aí os próximos. Eu acho que depois do carrinho, que foi uma coisa que a gente descontinuou ao longo do tempo, vieram vários outros modelos legais aí que foram surgindo, as ideias foram vindo, coisas que a gente nem tinha pensado antes no D0 lá.
Hoje, você estava até me explicando, né? Hoje o negócio é muito diferente de como ele era quando ele começou, né? Então ele começou pensando, modelo, vou ser um serviço de bordo de avião numa empresa.
Exato.
E hoje ele foi realmente para a linha de mercados autônomos, né? Mini Sim. mercados autônomos. E tanto no residencial como no comercial. Essa pivotada que a gente chama, né? Essa mudança, ela aconteceu de maneira planejada? Ou seja, vocês planejaram isso ao longo do tempo? Ou ela aconteceu de maneira responsiva a coisas que vocês foram vendo? Ou mesmo até empurrada? Como é que foi esse processo?
Foi 100% responsiva. As oportunidades iam passando pela nossa frente... Uhum. É coisa que a gente brinca lá, né? O cavalo selado não passa duas vezes, né?
Uhum. Então,
as oportunidades vinham vindo e a gente ia avaliando o que fazia sentido pra gente ou não. Então, assim, o mercado autônomo, a loja, o micromarket que a gente chama hoje dentro do corporativo, não era uma coisa que estava nos nossos planos iniciais quando a gente começou com o carrinho na Nutricar. Mas o que aconteceu? Logo no começo, a gente teve umas entradas boas, empresas grandes, banco de investimento, uns Sim. caras bem legais, né? E a gente tinha o carrinho, que era o nosso Sim. produto principal. Todo mundo chegava pra gente e falava, cara, B, vocês fazem um serviço tão legal, por que vocês não operam também a nossa vending machine? Que é uma coisa que a gente tem uma dor aqui dentro, que dá problema, que, cara, os caras não abastecem direito, que trava o produto. Né? A gente fala, cara, a gente não tem vending machine. De tanto ouvir isso, a gente começou a buscar soluções ali, e aí vão os perfis, né? O Bernardo, o cara comercial, quer abrir 1 milhão de lojas, quer expandir aí para outros estados, países, etc. O André é o cara de banco, o cara financeiro, o cara que trabalha ali no escritório com 3 telas, fica ali o dia inteiro, números, analítico, etc. E o Vinícius, que é o cara do meio, é o cara operação, é o cara que entrega de fato ali o que a gente promete na ponta, né? E aí, eu comecei a pesquisar essas lojas autônomas, por quê? Eu e o André, a gente fez um intercâmbio para a Austrália, quando a gente tinha acabado ali meio da faculdade, trancamos ali 1 ano, e a gente lembrou que nos supermercados lá, quando a gente ia com 20 anos de idade, há 13 anos atrás, não tinha caixa mais. Isso no Brasil não era realidade. Lá a gente ia, a gente pegava nossas compras, pagava e ia embora. A gente falou, cara, por que a gente não traz isso para cá? Por que a gente não cria um modelo compacto, uma micromarket, né? Que ninguém fazia isso na época, uhum. E começa a ofertar isso como a evolução das vending machines. E aí, puta, aquela briga nossa ali, não, B, isso não vai funcionar, o Brasil não está preparado, a nossa cultura é diferente, né? Eu falei, cara, a gente tem que testar porque vai ser disruptivo, vai ser legal. E, cara, eu consigo vender isso aqui em 2 segundos. A gente vai tirar todas as vending machines, que é um mercado, puta, de bi, e vamos botar os micromarkets aí para rodar, que vai ser a evolução do negócio, né? Aí a gente ali tá lá, vamos testar. Aí a gente encontrou um parceiro, que é o cara que fornece a tecnologia, porque a gente não tinha nem a menor capacidade de criar uma tecnologia, desenvolver uma tecnologia, nem capital para isso na época. Encontramos um cara que fazia bem e estava começando também. Tá com a gente até hoje. E, cara, pilotamos o primeiro negócio. E aí, esse primeiro negócio, a gente implantou num lugar onde já tinha um carrinho rodando.
Uhum.
E, para nossa surpresa, o ponto de venda fixo, que era o micromarket, começou a vender mais que o carrinho. E a venda do carrinho não caiu. A gente falou, cara, animal. Então a gente tem um modelo itinerante que vai na mesa do colaborador ali servindo, a gente tem mais um ponto de venda que o cara sabe onde que ele está ao longo do dia, vai lá e compra. E beleza, está validado, vamos expandir. E aí aos poucos a gente foi vendo que se a gente colocasse micromarket em todos os andares da empresa, a gente não precisava mais do carrinho. E quando a gente colocava micromarketing em todos os andares da empresa, a gente diluía esse cara que cuidava de um carrinho para cuidar de 10, 15, 20 micromarkets. Então o custo capital humano ali por operação, ele se diluía demais. A gente falou, puta, esse caminho que a gente tem que ir. E aí a gente começou a dar muito mais ênfase na loja autônoma do que no carrinho. Fomos substituindo carrinhos por micromarkets ao longo do tempo. E outras oportunidades vieram surgindo também. A gente viu que uma carência muito grande dos escritórios, das empresas em geral, era essa parte de lanchonete, de cafeteria, porque ou você tem um restaurante industrial, que é uma empresa já consolidada que opera, mas você não tinha esses intermediários, esse middle market ali que hoje tem, que tem empresas legais que fazem, etc., de você conseguir operar um café com qualidade, uma lanchonete com qualidade dentro de um ambiente corporativo. A gente começou a pegar esses caminhos também que se mostraram negócios super, super rentáveis para a gente. Uhum. Então, ao longo do tempo, a gente foi adicionando produtos à nossa carteira, que eram os carrinhos, os micromarkets, as cafeterias e lanchonetes, e também outras demandas aí de catering, fornecimento de coffee, almoço executivo, coisas que a gente fornecia direto para a empresa no B2B ali, né?
Então, legal.
Foi assim que a gente veio indo até a pandemia que o business pivotou.
E aí pivotou de novo forçado? Ou já tinha um plano de fazer outra coisa? Ou na verdade foram atropelados pela Covid e falaram assim, cara, agora a gente tem que fazer, ou a gente faz alguma coisa diferente, ou a gente faz alguma coisa diferente?
Cara, isso foi uma lição muito legal para a gente, porque final de 2018, começo de 2019, a gente recebeu uma proposta de uma incorporadora, uma grande incorporadora que viu as nossas operações de autosserviço, de micromarkets dentro de algumas empresas, e falou, cara, quero trazer vocês para meus empreendimentos residenciais, porque o negócio é muito legal e, puta, eu queria já lançar meus prédios com isso. E o que vocês acham? Vocês topam, não sei o que, né? A gente, na época, a gente discutiu ali, a gente falou, cara, puta, não é nosso nicho, é um business completamente diferente, uma dinâmica diferente, estamos indo bem, a empresa estava dobrando de tamanho ano a ano, a gente estava, puta, numa batida muito boa, né, no corporativo. A gente decidiu segurar, mas a gente tinha feito um estudo de mercado. de que como é que seria se a gente fizesse essa virada. Né? A gente tinha isso no computador ali guardado na pastinha, mas não demos o play, né? E continuamos ali na batida do corporativo e crescendo loja, etc. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Você imagina, no começo de 2020, a gente estava crescendo, a gente tinha um quadro de funcionários ali de 185 funcionários em fevereiro de 2020. Março teve lockdown. A empresa naquela época, a gente tinha uma projeção de fechar o ano com 40 e alguma coisa milhões de faturamento. A gente estava faturando ali, tinha essa projeção de fechamento. Em março de 2020, a gente faturou R$20 mil.
Nossa.
Todos os escritórios, todas as empresas foram para o lockdown, fecharam e não tinha mais cliente. E aí, cara, pra gente foi uma loucura. Acho que foi o maior desafio, tanto pessoal como profissional, que nós três tivemos na vida de longe, né? De todos os outros que já aconteceram na outra cara, esse foi o que mais impactou. E, cara, a gente ia pro escritório todos os dias no lockdown, eu, Vinícius e André, só a gente, não tinha mais ninguém lá. Ficava o dia inteiro olhando pra cara do outro e falava, cara, o que a gente vai fazer, né? Tipo, precisamos virar o jogo. Ou a gente dá o win nisso aqui e encontra uma saída, ou pode comprar aí a passagem para a Indonésia e tchau. Não tem uma volta.
Até porque não se tinha a menor ideia se o negócio ia demorar um mês, dois meses, seis meses, um ano.
E a gente batia a cabeça, né? Porque eu chegava para o Vinícius e falava, cara, a gente não pode contar que são 15 dias de lockdown para ver o que vai acontecer. Isso aí, cara, vai piorar. A gente não sabe. Eu vinha, não, vamos pensar positivo, vai dar bom. Eu falei, cara, não tem como. Vamos preparar. E naquela época liberaram aquelas linhas de crédito, né, FGI, um dinheiro ali com juros baixos. Então, o que a gente fez, cara? A primeira coisa, modo survival. A gente ligou para todos os nossos fornecedores, renegociamos todos os pagamentos que a gente tinha para frente. Então, pagava o fornecedor com 60 dias e não tinha mais receita entrando. Então, ligamos para todo mundo pessoalmente, falamos com os caras, falou, cara, a gente tá com esse projeto, a gente vai fazer isso, vou te pagar em X tempo, nanã. A gente fez um acordo com... Dos 185, 150 funcionários, a gente precisou desligar. Então, cara, uma rodada ali com todos na sala. Tivemos que fazer uma demissão em massa ali, um acordo para também parcelar esses pagamentos ao longo do tempo, porque não tinha caixa para desligar todo mundo de uma hora para outra. E a gente começou a se mexer da maneira que dava na época, que foi o quê? Cara, vamos queimar estoque. Então, a gente ligava para os amigos, colocava no Instagram, fazia para esvaziar ali o nosso CD e gerar alguma receita e alguma coisa que desse no caso, até o momento ali que demorou mais ou menos 30 dias que a gente falou, cara, isso aqui não vai resolver, delivery não é o nosso business, a gente precisa fazer o que a gente faz. E cadê as pessoas? As pessoas foram para casa, né? Então elas não sumiram, elas saíram do escritório, elas foram para dentro da casa delas. Vamos começar a operar as lojas autônomas dentro da casa dos caras. E cada um corre para um lado. Então a gente se dividiu. Pô, o André foi para a indústria, homologou os produtos que antes a gente não tinha. Então, vinho, cerveja, parte de mercearia, etc. Tudo isso a gente não trabalhava no corporativo. Ele foi correr nessa parte. Eu fui desenvolver ali a parte de qual era a dor que a gente estava conseguindo suprir dentro do residencial, porque era completamente diferente. O que eu ia ofertar para o cara?
Portfólio devia ser totalmente diferente, devia ser tudo diferente.
Tudo,
né?
Diferente. Até a dinâmica de contratação era diferente, cara. Porque chegava num facility de uma empresa no corporativo e oferecia um micromarket de produtos saudáveis ali para o colaborador do cara, que não tinha custo nenhum para a empresa, o cara falava, ótimo, onde que eu assino? Se chega num prédio residencial e vai ofertar um mercado dentro de onde o cara mora, cara, é um conselho de pessoas, é um advogado, um médico, um desempregado, são cabeças completamente diferentes que opinam sobre um negócio que não tem nenhum embasamento, nenhum nada. Cada um opina pelo que acha. Então, acho que, assim, foi muito marcante. Na primeira reunião que eu fiz, eu falei, cara, a gente quer fazer isso. É uma loja autônoma, vai estar 24 horas para vocês, vai valorizar o empreendimento, vai valorizar o seu imóvel. O futuro é esse, cada vez mais facilidades dentro do ambiente onde se mora. Principalmente agora no momento de pandemia, que você não pode sair, tá, tá, tá. Mano, a galera virava para mim e falava assim, você tá maluco, né? Vai botar uma loja aqui, vai ficar ganhando dinheiro em cima da gente e a gente ganha o quê? Entendeu? Era muito difícil passar isso para as pessoas no começo. Então, a gente fez essa... A gente deu essa pivotada, conseguimos o nosso primeiro empreendimento ali, depois de mais ou menos 45 dias de pandemia, então foi bem rápido. E aí, cara, a gente descobriu um nicho novo que a gente falou, cara, a primeira loja que a gente colocou, até hoje está no nosso top 5 de vendas, o primeiro prédio. E a gente descobriu que agora a gente vendia 30 dias por semana, não eram mais 20 dias por semana, 24 horas por dia. A gente tinha muito mais liberdade de implantar, modificar e incluir produtos ali do que a gente tinha no corporativo. E descobrimos um novo braço. E cara, o resto é história, né?
E então, hoje, dos pontos ou da receita, quantos por cento que é o residencial, quantos por cento é o corporativo, mais ou menos, como é que é esse peso hoje?
Ó, hoje o corporativo está voltando, né? Está voltando cada vez mais forte, mas hoje a Nutricar tem 80%
residencial,
20%. 80% residencial. 20% corporativo.
80%. E ao todo são quantos pontos hoje?
Hoje a gente está quase batendo 400 lojas.
400 lojas. Em quais regiões, Bernardo?
Cara, cidade de São Paulo.
Cidade de São Paulo.
Um pouquinho de ABC ali.
Essa é uma pergunta, uma curiosidade minha. Vocês chegaram a fazer algum estudo? Devem ter feito, né? O André, que é o cara dos números, deve ter feito.
É o cara dos números.
Deve ter feito algum estudo. Vocês têm uma ideia de quantos pontos precisaria uma empresa? Se uma empresa fosse dominar esse mercado no Brasil, quantos pontos ela teria que ter? Vocês chegaram a fazer esse estudo?
Cara, o estudo que a gente fez é do mercado alcançável, né?
Sim.
Que a gente imagina que tem, principalmente aqui na... Nossa estratégia sempre foi crescer como uma geleira. Então, dominar os pontos que estão ao nosso redor. Mas a gente estima que tem aí aproximadamente 10 mil PDVs que se encaixam no nosso crivo de qualificação para que a gente possa implantar mini mercados. Agora, para o cara ser o...
Isso em que região? Isso só...
Estado de São Paulo.
Estado de São Paulo. Só Estado de São Paulo.
Só Estado de São Paulo.
Tem 10 mil.
Fácil. Que passam na análise, né? O que é passar na análise? Cabem no nosso modelo de operação.
Tá, então vamos fazer aqui... Se Estado de São Paulo são 40 milhões de habitantes, é 20% do Brasil, então, pô, talvez tenha 40, 50 mil pontos menos, porque vai ter uns 30 mil pontos... Nacionalmente.
Residenciais.
É ponto,
né?
Pra caramba, hein?
É muito ponto. Residenciais. E aí, o que foi o aprendizado? O aprendizado foi que, cara, quando a gente estava indo bem, a gente fechou a porta para um business que é um oceano azul. Hoje representa 80% da nossa receita.
E o outro business não parou de crescer.
Não, o outro business continua, tá vindo, né?
Só que vocês não tinham olhado um negócio muito maior.
A gente tinha recebido a faca e o queijo na mão para fazer esse outro negócio que é muito maior. E a gente falou, cara, estamos indo bem. Não vamos mexer com isso agora.
E vocês voltaram porque... no cara lá dizendo assim, olha, agora a gente quer...
Agora a gente quer fazer... Não voltou, mas assim, essas parcerias estratégicas com corporadores, construtoras, a gente tem feito sim, porque a gente entende que é um atalho, né, para o crescimento. Mas, cara, assim, acho que tudo acontece no seu tempo, né? Mas
sim,
a gente olha para trás e fala, cara, imagina se a gente tivesse largado 2 anos antes. Ninguém estava fazendo, ninguém estava pensando, então seria demais, né? Mas várias coisas ajudaram, Julian, porque quando veio a pandemia, muitas empresas surgiram com esse mesmo
propósito,
né? De abrir lojinhas, mercados, etc., dentro de condomínios. Então isso ajudou muito a gente a pulverizar e a deixar mais claro o que era o serviço. Porque no começo a gente explicava do zero. O cara não entendia nada o que
estava explicando. Ou seja, no final das contas, ter concorrência...
Ajudou.
Ajuda.
Ajudou a disseminar o modelo.
Dissemina o modelo.
Disseminou o modelo.
Ou seja,
e aí,
dilui o esforço de criar o awareness para a solução.
Exatamente. E aí isso foi acontecendo naturalmente, né? Então, aos poucos a gente via, com o passar dos meses, que...
Legal.
Pô, você ia apresentar para o cara, mas ele já sabia o que era, porque ele já tinha visto na casa de um amigo, ele já tinha visto em outro lugar. Então, mas cara, no olho stage ali, você falava para o cara, falava, como assim? Mas... Que isso? Não vai ter ninguém lá, mas ia logo, então era muito difícil, entendeu?
Fala aí, tudo bem? Aqui é o Julian Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Aldas, e se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente, vamos juntos desenvolver essa jornada. E Bernardo, como é que você qualifica a Nutricar? Você qualifica como um negócio de tecnologia, de logística, de varejo... De tudo junto, porque tem todos esses elementos, né? Tem todos esses elementos. E outra pergunta é, cara, vocês imaginavam que vocês iam entrar num setor que é um setor que o pessoal torce o nariz? Porque varejo alimentar, a turma olha e fala assim, cara, segmento difícil, margem apertada, né? Nível de serviço tem que ser alto. Né? Baixo nível de retenção.
Sim.
Então, tem várias características que on the surface, assim, quando você, na cartilha da administração, quando você vai olhar um business, você tem algumas coisas ali que você fala assim, cara, isso aqui ele toma pau na análise, né? Tem outras que, legal, tamanho do mercado gigante, né? Mas, por outro lado, tem outras ali que você fala assim, pô, necessidade de caixa, margem, como é que foi esse negócio? Vocês miraram no que viram, estudaram no que não viram, ou vocês sabiam, não, é isso aqui mesmo e vamos lá?
Então, foi um processo, né? Porque no corporativo, as nossas margens ainda são muito melhores do que no residencial.
Então, sim.
São uma precificação diferente. O cara aceita pagar mais,
sim,
na empresa do que ele aceita pagar na casa dele.
Sim.
Então, precisa estar posicionado muito mais próximo de um supermercado em relação aos preços dos produtos do que de uma loja de conveniência do posto de gasolina.
Sim.
Mas mesmo assim, sim, a gente se classifica como uma empresa de varejo, mas mesmo assim são um varejo voltado para conveniência. Então,
sim,
tem as mesmas margens do que um atacadão, do que um supermercado,
sim,
do que essas redes, né? Então, consigo ter um pouquinho mais de flexibilidade ali para trabalhar. Mas a gente também entende que o nosso negócio, pelo volume de dados que a gente roda, pelos locais onde a gente está e pelas oportunidades que a gente enxerga pela frente, que, cara, tem uma parte tech que a gente não explora ainda. Então, assim, hoje, beleza, a gente faz o feijão com arroz, né? Compra e venda de produtos, mas tem muita coisa dentro de casa ainda que a gente espera explorar e otimizar e etc, que, assim, a gente ainda não está fazendo porque não dá para você, não dá não, né, o que a gente faz, não dá para você pilotar o avião e trocar a turbina no ar, né, não dá para fazer tudo. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, a gente caiu nesse modelo, veio do corporativo, caiu para o residencial, que era tudo diferente, concorrência diferente, margens diferentes, tudo diferente, e foi uma coisa que foi acontecendo, não foi planejado. A gente veio aprendendo, né, cara, a própria parte de trade marketing, sabe, gestão de categorias. Tudo isso era uma coisa que, cara, a gente nunca teve.
Nenhum de vocês dominava, né?
Nenhum de nós dominava.
Vocês não tinham experiência prévia nenhuma nisso.
E o que que aconteceu? Quando o negócio começou a tomar outro tamanho, outra proporção, a gente viu que, cara, não dava mais pra gente fazer o que a gente fazia no corporativo. Ou você contrata um cara do Mambo, um do Pão de Açúcar, um não sei da onde, né, pra tocar, um pra logística, um pra trade, o outro pra operação, né, pra tocar esse bumbo aqui. Ou então a gente vai querer inventar a roda. Não tem como inventar a roda. Quando a gente começou a trazer esses caras
de peso... E vocês trouxeram esses caras para dentro.
100%. Quando a gente começou a trazer esses caras de mercado, cara, e acho que esse é um outro aprendizado, que a gente deveria ter feito isso muito antes, né? Então a gente navegou muito tempo na empresa com diretores e analistas. Não tinha coordenador, não tinha gerente, não tinha nada no meio. Então, cara, todas as decisões acabavam sendo voltadas para a gente e a gente acabava querendo tomar as decisões por também não confiar nas decisões que eram
Sim.
tomadas, e você não tinha hierarquia nenhuma e era uma loucura. Você não conseguia pensar nos próximos passos do negócio, né? Então, quando a gente fez essa virada de jogo e começou a trazer caras caros, né? Pessoas caras de
Gente sênior que
mercado,
sabia o que
gente
fazer.
sênior, o cara que chega ali e fala, porra, vocês estão malucos, né? Tá operando isso aqui, uma empresa de tantos valores com os toques na planilha, tá louco? Tipo, aí o cara vem, aí traz TOTVS, aí traz não sei o quê, implanta sistema, faz aquilo, lá, lá. Então, pra gente foi um divisor de águas, assim, quando a gente quebrou essa barreira de falar, cara, não tem como economizar em pessoas, em caras sêniores pra vir pra cá, porque a gente tá indo pra outro lugar agora, a gente tá indo pra outro patamar, né? Então, quando você tem 10, 15, 50 lojas, uma coisa, 100 é outro mundo, 200 já mudou tudo, então só vai ficando mais complexo, né? Não tem uma hora que fala, não, beleza, a receita do
Não
bolo
tem
é
um
essa
ponto
aí.
onde você fala assim, agora ficou mais simples que eu já tenho X pontos, né?
Nunca
Na
é,
verdade,
cara.
é o contrário.
Nunca é, né? E antes você era um caiaque, depois você vira uma lancha, a lancha você vira com essa velocidade, daqui a pouco você vira um navio aí para virar, demora mais, daqui a pouco é um transatlântico que tudo demora mais, né? Uma mexida aqui, ela impacta um monte de coisa. Então a gente veio aprendendo isso ao longo do tempo. E até criando um pouco mais calma também, né, na hora de operar, porque quando era antes, a gente, puta, deu um problema, pum, corre todo mundo, vai lá e resolve. Não, hoje não, a gente fala, beleza, tem um problema, resolve, mas o que que causou o problema? Como é que a gente conserta o processo para não acontecer de novo? Entendeu? A gente tem porque antes, senão você fica louco, né? Aí é pagando incêndio o tempo inteiro.
Sim. E uma outra característica muito legal, né, que vocês conseguiram fazer, assim, é que vocês conseguiram crescer com capital, essencialmente capital próprio, né? Então, acho que estava me explicando aqui no começo também, quebraram o cofrinho no começo, botaram um pouquinho de dinheiro cada um dos sócios, e esse foi o capital para começar o negócio. Como é que é manter essa disciplina de dosar? Porque o grande detrator, né, de você conseguir usar capital sócio, capital próprio, desculpa, é velocidade, é você dosar a velocidade, né? Sempre tem uma velocidade que você consegue ir com capital próprio na maior parte dos negócios, né? Mas a gente sempre fica naquela, poxa, por que eu não vou mais rápido? E para ir mais rápido eu preciso de mais gasolina, e daí para ter mais gasolina eu preciso de mais dinheiro. Como é que é manter essa disciplina? De um lado você está indo super bem, está tendo sucesso, está vendo que está funcionando. Obviamente que ter controle sobre o negócio é legal, ter sempre dentro do negócio é legal e ver que você tem margens e unit economics que justificam. Mas como é que tem sido esse jogo de você de controlar essa velocidade para realmente não precisar de capital de terceiro? Ou, na verdade, você adoraria ter capital de terceiro, só não rolou?
É, acho que foram dois momentos, né? Quando a gente começou lá atrás, eu acho que foi muito bom a gente ter começado com pouco, porque a gente sempre fez muito com pouco.
Sim.
Então, isso criou na gente essa cultura de, até hoje, né, gerando caixa e etc., sempre fazer mais com menos. Então, cara, uma das coisas que a gente sempre está buscando ali é cortar custo, otimizar fornecedores para abertura de novas lojas. A gente sempre está cortando, sempre está buscando otimizar. Mas foi o nosso primeiro negócio, né? Então, eu acho que se a gente tivesse ido na batida dessas techs, etc., que recebem aportes aí de 100, 200, 500, 1 bi de reais, talvez a gente teria feito o que a gente fez de forma mais rápida, mas talvez a gente tivesse
talvez muito
ido
menos
por caminhos,
é.
A gente, sabe, a gente nunca optou por crescer mais rápido e perder padrão de qualidade. Então, uma das coisas que levou a gente a ir bem e crescer, e muito de forma orgânica, foi o bom trabalho que a gente prestava na ponta, a satisfação dos nossos clientes, que sempre foi o nosso verdadeiro contrato, né? E isso veio trazendo pra gente. E a gente veio aprendendo ao longo do tempo. A gente tinha 24, 25 anos ali. A gente veio aprendendo primeiro, segundo, terceiro, o que funcionava, o que não funcionava. Opa, aqui estamos confiantes, vamos embora. Aqui dá para acelerar mais. Mas eu acho que essa complementariedade do pô, Bernardo, que quer abrir 1 milhão de lojas, e o André, que quer ficar quietinho ali, Vinícius, que é o meio do caminho, ajudou a gente a não perder a mão do business e sempre ter esse espírito de... Vai, o cruzamento do unicórnio com o camelo, sabe? Nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Então, a gente segue muito nessa batida. Mas, com essa mudança e esse oceano azul que a gente viu pela frente, sabe? As ondas que estão vindo, que a gente precisa surfar, chegou um momento que a nossa cabeça mudou, e isso foi ali, 2021, de que, de fato, a gente precisava dar um gás, que a gente precisava injetar grana no negócio, que a gente precisava, de fato, acelerar, porque uma oportunidade está passando e a gente tem que aproveitar, né? E aí é o que eu estava te contando, Juliana. Aconteceram coisas no meio do caminho que a gente não tinha imaginado que iriam acontecer, e a gente começou a ser realmente ali abordado por fundos de investimento, por players estratégicos, por etc. Na época a gente contratou ali um advisor para assessorar a gente nessas conversas. Tivemos aí algumas conversas legais com fundos, com players que tinham sinergia, etc. Mas assim, é uma coisa que a gente já definiu que está para acontecer. Mas, como eu te contei ali, né, acho que a gente escolheu um player no começo de 2022. Escolhemos um cara ali de todas as conversas que a gente teve. Tinha um fit total, era o deal da nossa vida, né? A gente tava fazendo um deal legal, tava amarradinho, tava tudo certo. Passamos ali mais de 12 meses, foi um ano e pouquinho, fazendo do diligence, essa parte de divulgados, etc. E aí no final de 2022, que foi a época que a gente realmente faria o close ali, né, o fechamento, etc., tiveram algumas divergências de contrato que a gente precisou jogar de dezembro para janeiro. Essa empresa que a gente estava negociando há mais de 12 meses. E aí, em janeiro, veio a notícia de que a empresa que a gente estava negociando há mais de 12 meses era Americanas.
E aí, dia 11 de janeiro.
E aí, dia 11 de janeiro.
RJzinha básica.
Cara, era aniversário da minha esposa. Tava fazendo uma pizza em casa para a família. E assim, de todas as coisas que já aconteceram com a gente, né? O Vinícius, meu sócio, ele fala, cara, só falta cair um helicóptero aqui agora no escritório, porque já aconteceu de tudo. Já tivemos incêndio na empresa, já tivemos enchente na empresa, já teve isso, já teve pandemia, já teve escambau.
Escaparam do MRJ.
Só falta vir um helicóptero, né? E aí o Vina ligou no dia 11, ele falou assim, galera, lembra da história do helicóptero? Olhem aí as notícias que eu mandei.
É, só que desse helicóptero, ele caiu sem vocês darem dentro, né?
A gente dentro, cara. No final das contas, assim, o primeiro momento foi um baque ali pra gente, porque a gente, pô, tinha despendido muito tempo. Foram mais de um ano ali que a gente perdeu o foco na operação, que a gente ficou, sabe, empenhado ali, realmente, de fato, em fazer esse negócio acontecer. E veio tudo por água abaixo ali, depois que saiu a notícia, óbvio, né, claro. Pra gente foi muito bom no final, acho que nem sei o que teria acontecido se a gente estivesse dentro desse helicóptero. Mas foi um momento que, isso foi agora, no começo de 2023, foi um momento que a gente decidiu dar um passo para trás, mudar de advisor na Nutricar, refazer todo o nosso material. E isso durou mais ou menos uns 6 meses. E a gente voltou agora pro nosso... Roadshow faz um mês e meio.
Ou seja, a convicção de que agora faz sentido levantar capital permanece.
Não, já fazia e faz sentido sim, até porque assim, tem muita oportunidade, tem muita coisa que a gente quer fazer e a gente tenta equilibrar ali os pratos, sim, né? Porque não é, sim, capital infinito, gera caixa, mas não dá para fazer o que, sim, faria, sim, se a gente tivesse uma gordura ou um combustível a mais. Mas enfim, voltamos agora, estamos aí falando com a turma de novo e acho que em breve vem coisa boa. Hein?
Legal, legal. E os critérios para escolher a noiva mudaram ou os critérios estão os mesmos? Porque vocês fizeram esse processo super estruturado a primeira vez, definiram os critérios e tal.
Sim.
E por uma questão fortuita, né? Ninguém sabia que isso ia acontecer com aquela companhia especificamente, talvez ninguém soubesse, né? Fora quem está dentro, sei lá, acredite no que quiser. Mas os critérios mudaram, você acha? Não, estamos com os mesmos critérios e agora é só uma questão de achar alguém que tem esses mesmos critérios.
Então, acho que cada conversa que a gente tem é diferente, né? Você conversa com vários tipos de... alguns tipos de fundo que pensam de uma maneira, outros que pensam de outra. Lá atrás, o que a gente estava buscando mais era um parceiro estratégico. Que a gente pudesse plugar operações, que a gente pudesse ter sinergia logística, que a gente pudesse ter, sim, sinergia com a indústria para compra de produtos, etc. Que a gente pudesse ter sinergia tecnológica, então pegar o que os caras já fazem, legal, sinergia comercial até, de entradas em condomínios, empresas, blá, blá, blá. Então era o que a gente buscava mais, né? Dinheiro por dinheiro, uma coisa que a gente nunca quis. Então,
sim,
sempre alguma forma de smart money por trás, alguma forma de sinergia. E a gente entende que a parte de fundos é de um jeito, né? Não vai ter isso tudo que eu falei aqui agora, sim, de indústria, etc. Mas também tem outros lados muito bons, né? Então é uma mentalidade de acelerar mais rápido, é uma mentalidade de diferente do estratégico, né? Então, assim, a gente valoriza os dois. E a gente, todos os papos, a gente ouve, a gente avalia e claro que vê o que o cara tem para falar, né? Mas eu acho que, cara, assim... a gente está sempre aberto para ouvir. Os, sim, critérios são os mesmos.
Os critérios são os mesmos. Não existe uma coisa definida. Mas não existe uma pré-concepção. Assim, eu quero ir neste caminho.
Quando a gente fechou lá atrás... Fechou não, né? Que a gente definiu lá atrás que a gente seguiria o processo com Americanas, era uma coisa que estava, assim, na época, super encaixada. Tava tudo certo. Aqui, os valores estão legais, a governança está legal, a cor de acionista está legal, está tudo bom, vamos embora. E a gente tinha a saída lá na frente também, que era super legal... mas isso não quer dizer que um relacionamento com fundo, etc., também não tenha outras várias boas qualidades, né? Pelo menos na minha visão.
Legal, legal. E Bernardo, a gente acha que conseguiu cobrir muito do que trouxe vocês até aqui, né? Então, até aqui, as várias mudanças de modelos, ajustes, estruturação, ou seja, trazer gente boa para dentro, ganhar escala, agora o desafio de achar capital para dar uma estrada no crescimento. E quando você olha para frente, assim, o que vem para frente? Quando você olha 5 anos, 10 anos para frente, onde é que você fala assim, putz, eu quero garantir, eu quero ver a, né, a Nutricar lá. O que vocês estão projetando para frente?
Cara, acho que, como a gente falou, né, Juliana, o maior aprendizado nosso foi não fechar os olhos para as oportunidades que estão aí na frente, né? Então, a gente já está operando em outros mercados que não são residencial e corporativo. Então, legal, a gente já está fazendo alguns pilotos em clubes sociais, a gente já está fazendo alguns pilotos em academias, legal, a gente já tem piloto para sair em universidades, escolas, faculdades, etc. Então, a gente está tentando ao máximo abrir os olhos de como é que a gente pode... como é que o nosso produto se encaixa em outros mercados, né? Então,
legal.
Isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? De, cara, sempre tá antenado, aprendemos, vamos bora para frente levar isso. A gente enxerga essa consolidação do mercado que a gente estava comentando antes, que, cara, é uma coisa que vem acontecendo, né? Já lá atrás, quando veio a pandemia, eram 400, 500 empresas fazendo. Hoje, você conta numa mão quem são ali realmente os players bons que estão nas finais das concorrências, etc. Então, a gente se enxerga hoje sendo uma das empresas que vai consolidar esse mercado.
Participar de fato, desse processo
participar
de consolidação.
Desse processo, vai tomar essa frente realmente de fato. A gente quer isso, a gente está buscando isso. É uma das coisas que a gente já vem conversando também com o mercado geral. Mas é isso, cara. Continuar com o modelo de negócio que a gente tem. Encontrar novas oportunidades dentro do business que a gente tem. Então, cara, tem várias coisas que a gente tem feito lá legais hoje que a gente nem imaginava antes. Como, por exemplo, rentabilização de espaços com mídia dentro das nossas lojas. Tipo, isso é uma coisa que nunca teve no business plan e a gente veio enxergando ao longo do tempo que, cara, hoje eu tô dentro da casa do cara. Quanto que vale esse espaço, né? Quanto que vale isso para a indústria pra eu conseguir fazer alguma coisa ali dentro, uma ação, uma mídia, um sampling. A gente tem até hoje na Nutricar um produto que chama Nutricar TV. A gente trabalha devagarinho ali, aos pouquinhos, e vamos evoluir isso, que é a nossa eletromídia dentro das nossas lojas. Então, cara, são inúmeras possibilidades, são inúmeras coisas que a gente tem de otimização dentro das operações que a gente tem. Mas acho que respondendo essa pergunta é expansão para novos estados, continuar com os produtos que a gente tem, lançar novas coisas que tragam rentabilidade dentro dos espaços onde a gente já atua. E é isso. Acho que é isso que a gente almeja, pelo menos para os próximos 5 anos aí, que é o que a gente está olhando.
Para os próximos 30, não dá para saber ainda.
Ah, não,
Será que vai estar à frente da Nutricar ainda, Bernardo?
Eu não tenho esse business plan montado
Não
aí de
tem, né?
30 anos,
Não
não.
dá para enxergar tão
Mas eu
longe.
acho que os próximos 5 é o que a gente está mirando, é o que a gente tem já montado, é o que a gente
Legal.
busca bater, né? Então, 2023, que é o ano que a gente finaliza agora, o BP que a gente tinha montado lá no começo de 2020, quando a gente começou esse business, ele tá ali, tá batendo, entendeu?
Tá batendo?
Tá
entregando. Tá perto do business plan?
Tá entregando. Não em relação ao número de lojas, mas em relação à rentabilidade,
EBITDA,
faturamento,
receita,
etc. É o que tá dentro do que a gente tava
Legal.
Buscando, né? Um ajustezinho ali ou outro.
Sim.
Mas é o que a gente continua, é o que a gente vai buscar para frente. Então,
Legal.
atingir aí as metas que a gente coloca e, cara, não dá um passo maior que a perna. Acho que isso é uma
Legal.
coisa que a gente preza ali, né?
Boa. E, cara, mudando um pouco de ângulo aqui, pensando mais um pouco na dinâmica de trabalho de vocês ali, dos sócios, né? A gente fala muito dessa história dos sócios complementares, você citou isso, né? Características complementares, nem mesmo vocês sabiam que tinham características complementares. Mas tem um outro lado que eu exploro sempre, especialmente como investidor, é nem sempre trabalhar com amigos é bom.
Sim.
Como é que é essa história de vocês conseguirem dividir esses chapéus, né? De, pô, somos amigos, amigos de infância, tem um relacionamento X que provavelmente vai perdurar independentemente do que aconteça no negócio, mas são sócios no mesmo negócio e também são executivos no mesmo negócio, ou seja, são três papéis muito diferentes que estão convivendo ali o tempo todo. Como é que é essa dinâmica? O que funciona bem? E se você pode dizer alguma coisa que funciona mal, porque não é possível que tudo funcione bem ali. Alguma coisa deve, de vez em quando, sair do trilho. Como é que é isso?
Cara, Juliana, acho que isso é, assim, até para mim é surpresa, né? Ao longo desses 9 anos que a gente teve junto, cara, a gente nunca teve uma briga de, sei lá, de faltar respeito, de levantar a voz, de nada do tipo. É sempre ali. A gente quebra o pau dentro da sala, mas a gente sai dali resolvido. E no final das contas, a gente sempre olha um pro outro e fala, cara, a gente tá no mesmo barco. Não adianta a gente querer se matar aqui, porque a nossa jornada ela vai ficar só mais difícil.
Sim.
Então, um acaba cedendo. Às vezes, quando um toma uma porrada do outro, já sabe ouvir, cara, vou esperar até amanhã para responder, porque o cara tá bravo hoje. Então, a gente se conhece muito. A gente passa mais tempo um com o outro do que com as nossas próprias esposas. Então, a gente se conhece demais. Ontem a gente estava tendo uma discussão na sala, a Vina falou, galera, não vamos falar sobre isso hoje, ó, vai ter feriado aí na quinta-feira, a gente precisa dos números, ainda não está na nossa mão, vamos falar na segunda de tarde, porque do jeito que está indo a conversa aqui, não vai acontecer. Então a gente tem essa sabedoria entre a gente de entender o outro e beleza. E dentro da Nutricar a gente é 100% sócio. Saiu da Nutricar, vamos fazer japonês na casa de um, fazer pizza na casa do outro, churrasco na casa do outro. Cara, a gente fala uma coisa ou outra ali que tá acontecendo, mas tenta voltar às raízes da escola, sabe?
Sim.
De zoar
separar
o cara pelo
mesmo,
apelido,
virar,
os amigos estão juntos, é só brincadeira. Então, a gente consegue fazer isso, mas eu já tive outras experiências não tão boas.
Sim.
Então, a gente, num determinado momento da Nutricar, a gente resolveu abrir uma empresa que fornecia alimentos para a Nutricar com uma ex-namorada minha que acabou virando sócia dos três. Ferrou. Esquece. Chegava em casa, era pau. E aí misturava a relação com o profissional. Não deu certo. Deu tudo errado. Tive que fechar depois de 2 anos o negócio. É, mas com a gente sempre funcionou bem, cara. Acho que a gente sabe lidar. Cada um sabe o limite do outro. Cada um sabe aonde o outro vai. O que incomoda, o que não incomoda. Tem dias que o negócio pega mais, mas... Pelo menos assim,
normal.
A minha experiência com eles está indo super bem, assim.
Legal. Legal. E, cara, e do ponto de vista pessoal, assim, o que que você acha que essa jornada te trouxe que você não imaginava antes? Assim, pô, eu consegui aprender essas coisas que eu não enxergava que eu ia aprender? Ou consegui me desenvolver nessa área que eu não enxergava? O que que trouxe pra você, né? Do ponto de vista profissional, obviamente, um baita desenvolvimento, mas pessoalmente, o que que essa jornada trouxe pra você pessoalmente?
Então, Juliano, o que que eu... Acho que é uma coisa que é muito presente na minha vida assim, pessoal hoje. É uma coisa que eu escuto frequentemente. Né? Então, você pegar um cara pô, que eu admiro, que eu acho legal. Vamos lá, o Guilherme Benchimol. Ele fez ele teve uma entrevista aí com o Ricardo Amorim, se não me engano. E aí o Ricardo perguntou para ele no final. Ele falou assim, cara, o que que eu não te perguntei que eu deveria ter perguntado? E aí o Guilherme respondeu, o que que você teria feito diferente?
Sim.
Teria feito diferente aí na sua caminhada. Aí ele respondeu, pô, é óbvio que estar onde eu tô hoje é muito fácil falar o que eu poderia ter feito diferente, mas se eu tivesse feito diferente, talvez eu não teria chegado onde eu tô. Mas se eu pudesse fazer diferente, isso é uma coisa que eu aprendi há alguns anos de trabalhar muito, de estar ali, de se preocupar, de se matar, mas o que, que foi a resposta dele? Cara, eu teria curtido mais a jornada. Então, eu acho que uma das coisas que eu levo muito, que eu aprendi de um tempo pra cá, é que, cara, não importa, né? A gente vai chegar onde a gente vai chegar. A gente vai alcançar nossos objetivos. Mas a gente precisa curtir o momento, a gente precisa curtir a caminhada, a gente precisa curtir a jornada, saber equilibrar a balança das coisas, porque às vezes você chega lá e o lá não é tudo que você imaginava que era. E você abriu mão aqui de 10 anos, de 15 anos de estresse, de loucura, de
tudo. Ele não valeu a pena, não valeu a pena.
E não valeu a pena, entendeu? Então, assim, cara, é um processo. Curte aí as derrotas, lamenta as derrotas, vai, comemora as conquistas, faz as coisas que você tem que fazer, vive o presente no momento que você tá e o resultado vai vir, entendeu? Então, isso é uma coisa que no começo eu ficava muito ansioso, eu queria, porra, vamos chegar cedo, vamos sair tarde, vamos trabalhar final de semana, vamos fazer isso, vamos lá, 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 mas não é isso, entendeu? Tem que ter o equilíbrio ali da vida e é uma das coisas que cada vez mais nós três estamos levando pra gente, assim, né? De,
sim.
Cara, tipo, a gente vai chegar, mas não adianta a gente morrer.
Legal.
Agora, ter um ataque cardíaco, ficar careca, ter burnout, explodir, porque vai acontecer, a gente faz o negócio direito, mas... Vamos curtir aqui a caminhada. Acho que
legal.
É
e hoje, cara, vocês, né? Mas você deve estar sendo também já procurado por empreendedores no começo da jornada ou em outros estágios, seja para investir neles, para ser advisor, para ajudar, né? Isso é natural na nossa indústria, né? Conforme você vai evoluindo na jornada, você vai virando referência para quem está vindo atrás, né? E geralmente a gente gosta de ajudar a turma que está vindo atrás. O que, que são as coisas que você fala sempre, assim, que você dá de conselho, que você daria de conselho para quem está ouvindo aqui, que está pensando em começar alguma coisa? O que, que são essas coisas que você sempre fala assim, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, presta atenção nisso. Você já deu uma, né? Tipo, aproveita a jornada, mas o que mais que são conselhos típicos?
Cara, eu acho que eu tenho até algumas pessoas, assim, sei lá, meu primo, por exemplo, ou namorada da minha irmã, uma molecada mais jovem, até dei uma palestra no Mackenzie aí uns 3, 4 meses atrás. Foi bem legal ver a molecada ali de 19 anos, 20 anos e tal. Até mais velho, 20, 20 e poucos anos, vindo conversar. É, eu não tenho ninguém que eu mentoro, mas sempre vem, né? O pessoal perguntar, saber como é que foi a jornada, o que, que a gente acertou, o que, que a gente errou. Mas, cara, acho que o que eu mais falo é assim, ó, se você acredita, se você tem uma ideia ou um modelo de negócio que você acredita, vai, mas vai 100%. Não vai, tipo... Ah,
não vai duvidando.
Não vai, se você achar que vai dar errado, cara, não vai. Se você achar que, ah, mas se der errado, eu vou...
Eu tenho plano B?
Tem, cara. Eu não tenho plano B até hoje. A gente fala isso todos os dias. Eu, Vinícius e André, a gente não tem plano B. Entre cara, plano A, B, C, D e E. Entendeu? Não tem. É, ou vai dar certo ou vai dar certo. É, a minha vida depende. A vida da minha família, a vida da família deles. Então, tem que fazer dar certo. E não acontece do dia para a noite. Não é o que você vê no YouTube lá, que o cara fez um vídeo, tem 1 bilhão de visualização e ganhou mais dinheiro que todos nós juntos. Não é assim a vida real. Vai montar um negócio, vai demorar, vai tomar rasteira, vai ter crise.
Vai ter ano ruim.
Vai dar ruim, vai ter que se reinventar, vai ter que fazer. Então, assim, vai, mas vai para fazer dar certo, vai para ganhar, vai para ser primeiro lugar. Eu acho que é muito isso que eu falo, entendeu? Não vai para ser segundo, vai para ser o melhor.
Legal.
E é isso, essa garra, essa vontade, pode, senão a primeira pedra, a primeira dificuldade existe, né?
Legal. Cara, algum hábito que você tenha, que você fala assim, ah, esse aqui fora do ambiente de trabalho, esse é um hábito que eu tenho? Você já falou esportes, eu gosto muito de esportes, mas tem algum hábito típico seu? Uma rotina, um mantra, uma frase? Eu preciso perguntar muito, tem alguma frase que você fala assim, ah, essa aqui é a frase típica do Bernardo, a turma já sabe, quando me encontra já sabe que eu falo tal coisa.
Cara, assim, hábito não, eu acho que eu tenho muito mais hobbies, né? Então,
sim.
Sempre, assim, toda semana, todo final de semana eu ando de moto, faço motocross, eu viajo de moto. Acabei de voltar da Atacama, da Bolívia, Chile, rodei 11 mil quilômetros, voltei agora sábado de moto. Então isso é uma coisa que me zera energia.
Foi solo ou foi com a esposa?
Fui eu, meu pai, meu irmão e meu sogro.
Caramba!
A gente fez o deserto da Argentina inteiro ali, tudo off-road até a Atacama. Aí chegamos no Chile ali na Atacama, subimos pra Bolívia, fizemos salar, descemos a costa do Chile de moto,
incrível.
Voltamos. Então assim,
baita passeio.
Cara, eu volto com ideia, eu volto com a bateria renovada, eu volto outra pessoa. Então isso é uma coisa que eu gosto muito, pegar onda, jogar tênis, acho que são as coisas que eu gosto de gastar o meu tempo livre, né? Então é muito o que eu faço, mas uma frase? Cara,
não tem
uma frase,
não.
São as frases que a gente diz ali no dia a dia, que eu acabei falando pra você, né, das oportunidades, do cavalo selado, não passa duas vezes. Então, cara, tem a oportunidade, tem um negócio passando na sua frente, vai lá, faz, testa, vê se dá certo, porque o nosso cavalo passou lá 2019 e a gente não montou, né, 2018, 2019, aí veio de novo em 2020 a oportunidade, e beleza, a gente conseguiu montar e galopar, mas... Não tem uma coisa que eu repito assim todos
não.
Os dias, né?
Boa, boa. Cara, e pra gente meio que encaminhando pro final, assim, onde é que a turma te acha? Onde é que a turma conhece mais sobre o Bernardo? Você é ativo em mídias sociais? Não é? Onde é que o pessoal conhece mais sobre o que vocês estão fazendo lá? Conhece mais sobre a Nutricar? Quem quiser entender melhor o que vocês estão fazendo? Quem quiser montar, né, o seu mini mercado? Como é que faz pra achar vocês e te achar aí pra acompanhar mais da jornada?
Boa. Instagram da empresa é onde a gente se comunica mais com o público final. Então é @NutricarBrasil.
Uhum.
No LinkedIn, acho que eu tenho uma presença, mas, cara, não é uma ferramenta que eu uso muito. O Vinícius usa bastante, meu sócio, então ele tá sempre ali postando as novidades, é um cara que tá muito mais antenado. Agora, a rede social, eu não uso para trabalho, Instagram, essas coisas, é o meu pessoal.
É o seu pessoal.
E acho que isso é uma das coisas que... Já, o pessoal já falou, até o Alfredo já falou, que, cara, assim, seria um próximo passo, sabe? Dar uma cara pra Nutricar.
E nenhum de vocês ocupou esse espaço ainda não.
Ainda não. Mas eu acho que é um processo que tá mudando. A gente sempre foi mais low profile, a gente sempre foi mais, na nossa ali. Mas acho que vamos ver.
Acho que é um passo importante. Acho que aí é um depoimento pessoal meu também. Sim. Eu também comecei muito provocado pela turma do G4, né?
É.
Também não tinha. E comecei, sei lá, 2019 ali com essa história de mídias sociais, mas muito Na verdade, não foi nem provocado, fui obrigado. Eles falaram assim, ó, pra você ser mentor aqui, vai ter que fazer.
Legal.
Aí eu falei, tá. Né? E o Alfredo sempre me empurrando ali. E aí eu fiz uma opção talvez inversa, que foi assim, tá bom, então eu vou fazer, mas eu não vou colocar nada da minha vida pessoal. Vai ser absolutamente profissional. E, cara, acho que tem funcionado bem. Assim, tem funcionado bem. Tem ajudado a Aldas, obviamente. Acho que é uma plataforma interessante. Eu digo que eu sou um convertido. Aí eu já falo pra turma, não, faz sentido. Faz sentido.
Como é que foi? Agora eu vou fazer a pergunta, né? Como é que foi essa mudança? Como é que você começou a fazer? Você já tinha aptidão pra, sei lá, pra falar com a câmera?
Cara,
essas coisas?
Não tinha,
como é que foi
não,
essa,
não tinha muita aptidão pra falar com a câmera. Eu também sou um cara mais introvertido do que extrovertido. Eu acho que o que eu tive, sim, sempre gostei de fazer, foi essa história de explicar as coisas. Oh. Essa história meio professoral, talvez pelo fato dos meus pais, né? Meus pais foram professores, minha mãe era professora de primário, meu pai também é professor, então eu sempre vi e vivi, tive muito orgulho
Legal.
Disso, de ter pais professores, e eu me vi algum dia, poxa, se eu conseguir algum dia fazer alguma coisa parecida, eu vou ficar muito feliz, né?
Oh.
Então eu gostava de fazer isso. E daí eu né, engenheiro tal, cheguei um dia pro Alfredo, pro Joãozinho, pro João lá, o CEO, eu falei assim, cara, qual que é uma coisa que mais funciona em mídias sociais? Aí o João falou assim, cara, caixinha de pergunta. É o negócio que mais funciona em termos de engajamento. Ele aí deu todas as explicações, porque você está produzindo conteúdo inédito, blá, 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 relevante, taranã.
Tá.
Aí eu falei assim, tá bom. Então eu vou fazer isso, eu vou começar todo dia a abrir o diacho da caixinha e responder as perguntas. E aí fui começando a fazer isso, fui começando a fazer isso, e daí eu ia citando outras pessoas nas respostas, muitas vezes, né? Ou as pessoas iam citando as minhas respostas, e isso foi gerando esse movimento. E aí eu só mantive a disciplina. Então, de lá pra cá, sei lá, não sei exatamente o dia que eu comecei, mas de lá pra cá eu digo que não tem nenhum dia que eu não tenha aberto a caixinha de pergunta
Legal.
e não tenha respondido algumas coisas. E daí, obviamente, que depois a gente foi construindo outras formas de comunicação, daí já com o time da Aldas para me ajudar.
Legal.
Mas não, então aí fui desenvolvendo, né? Aí veio a história de ser mentor no G4, daí fui desenvolvendo um pouco essa habilidade
Show.
de falar mais, né? Mas é uma coisa que para mim não é nata. Diferente do Alfredo, que a gente conhece, por
Pô,
exemplo, que é um cara que você botar na frente
super
de
descolado,
3 mil pessoas, o
né?
cara vai dar show e não vai nem se preocupar se ele não tiver preparado o que ele vai
Sim.
falar, não é muito a minha praia. Então foi uma habilidade, uma nova habilidade depois de velhinho que eu tive que
Adquirida.
começar a desenvolver. Então,
Legal.
mas é divertido, essas coisas são divertidas.
Muito bom.
Muito bom, cara.
Show de
Muitíssimo
bola.
obrigado pela presença aqui, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite, né? Parabéns pela jornada, super legal a história. Tenho certeza que a gente vai ouvir muito mais de vocês. Então, valeu, obrigado mesmo por participar, né? E, cara, tenho certeza aí que a turma vai ouvir muito ainda da história da Nutricar. Vai fazer muita coisa bacana.
Boa, valeu, Julian. Cara, para mim foi um prazer. Assim, acho que agradecendo pela NutriCara em nome do André e do Vinícius também. É super gratificante para ele estar aqui. Acho que vários empresários legais já passaram. O próprio Alfredo, o Thales e o Nardon também, que trabalhou comigo. Acho que, puta, os caras são super referência hoje. Então, para a gente foi um prazer esse bate-papo. Precisar, conta conosco. E acho
Show.
que é só o começo. Vambora.
Boa. Não, tenho nenhuma dúvida disso. Pessoal, para quem tá aí, super obrigado por acompanhar a gente mais esse episódio aqui hoje, né? Lembrando que quem quiser conhecer mais sobre a gente, acompanha lá o @aldas_, que é o nosso Insta, o meu, né? O @juliantonioli. Acompanhem, né? O @NutricarBrasil. E valeu, obrigado pela presença aqui mais uma vez. Até o próximo de Dono para Dono.